E você está aqui no Jornal da USP no ar, primeira edição, até às 9 da manhã, acompanhando as principais notícias do dia, também os temas das nossas entrevistas exclusivas com os especialistas da USP. E a gente trata muito de saúde, fala demais sobre prevenção, novos diagnósticos, novas formas de tratamento. Olha, esse é um problema relativamente comum e muita gente nem procura especialista quando algum tipo destes sintomas aparece. Estamos falando de vertigem, desequilíbrio e tontura. Então, eles podem ser sintomas de vários problemas, não é? Neurológicos, mas podem ser também distúrbios do ouvido. A gente vai falar como é que esse diagnóstico deve ser feito, que especialista deve ser buscado, e tem também uma técnica específica de treinamento entre as diferentes formas, não é, de tratamento, que é um tipo de reabilitação que pode ser feita em casa, claro, acompanhada por especialista. Eu converso com o Dr. Ítalo de Medeiros. Ele é chefe do ambulatório de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É o nosso especialista de hoje. Tudo bem, doutor Ítalo? Bom dia, bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite e muito bom dia para todos os ouvintes.
Eu fiquei surpresa com os dados, não é? Muita gente tem vertigem, isso segundo dados da Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, doutor Ítalo. Muita gente tem esse tipo de sintoma, mais de 40% da população, segundo um estudo realizado, menos da metade procura um médico para saber a que tipo de problema se refere esse sintoma, não é? Ele é mais comum, então, do que se imagina?
É extremamente comum, Sana. Ele, na verdade, tem alguns estudos também que mostram que acima de 60, 65 anos é uma das maiores causas de procura aos consultórios de otorrinolaringologistas, né? Então, de um modo geral, é uma queixa bem frequente no nosso consultório e nem todo mundo sabe a quem se direcionar quando tem esses sintomas, né? Muitos vão aos clínicos e, enfim, dependendo da característica clínica daquele sintoma, né? Por exemplo, uma vertigem, né? É sempre muito interessante ouvir a opinião de um otorrinolaringologista.
Otorrino ou neurologista, sempre surge essa dúvida. Só que a pessoa não tem como saber, doutor Ítalo, se é um problema que se refere à área de neurologia, se é uma variação, por exemplo, de glicose, de açúcar no sangue, ou se é realmente um problema do ouvido. Tem algum apontamento que pode indicar que isso é problema do ouvido?
Vejam, as diferentes áreas, tanto a otorrino como a neurologia, podem avaliar esses pacientes com tontura e vertigem, né? Existe uma área dentro dessas duas especialidades que no Brasil ela foi mais formalmente relacionada ao otorrino e mais recentemente a gente vê vários neurologistas se interessando pelas áreas de distúrbios do equilíbrio. Então, a gente tem basicamente dois sintomas, a tontura e a vertigem. A vertigem, a gente costuma dizer que é toda tontura que tem um caráter de movimento, que roda, que o paciente sente que está se mexendo, ou que as coisas estão mexendo ao seu redor. Diferente da tontura, né, que é qualquer disfunção do equilíbrio propriamente dito. Então, a gente tem esses dois sintomas. E quando, né, essa tontura ela tem um caráter de movimento, como a vertigem, a gente geralmente associa isso ao labirinto, que, na verdade, é a nossa orelha interna. Né? É a parte mais interna da nossa orelha. Hoje em dia, a gente costuma usar mais o termo orelha, tá, no lugar de ouvido, porque a orelha é um termo mais correto do ponto de vista anatômico. Tá? Uhum. Então, apesar de parecer esquisito eu falar orelha...
É o correto.
E a orelha interna é exatamente o nosso labirinto, onde a gente vai encontrar, na maior parte das vezes, a topografia, a região responsável por essa tontura do tipo que roda, que é a vertigem.
Quando vem acompanhada de dor de cabeça, o doutor Ítalo pensa que é uma labirintite, que também não é uma coisa comum, depende, quer dizer, tem que procurar o especialista. O que eu quero entender é o seguinte: é normal ter uma tontura raramente? Se você tem mais de uma tontura durante a semana, como é que a gente percebe que já tem algum problema aí?
É, exatamente. O que acontece quando você tem tontura, e essa tontura, ela é súbita, geralmente associada a outros sintomas neurológicos, como alterações do falar, né? Alterações da cognição, da memória, da atenção. Isso de caráter súbito, com alterações de força, né? É o que a gente chama de red lights, as luzes vermelhas que acendem, e nesse caso é rápido, mas a gente deve procurar, assim que tiver sintomas, o médico, porque você pode estar diante de um acidente isquêmico. Agora, tem outras tonturas que elas são mais crônicas, elas vêm devagar e vão se repetindo, e é só uma vertigem. Nesse caso, também é importante procurar, né, o colega otorrino para investigar por que a recidivância, por que a recorrência desse sintoma. Então, acho interessante toda vertigem e tontura, uma vez que não está melhorando, ser investigada.
Bom, aí busca o especialista que é otorrinolaringologista que vai fazer o exame e ver que tipo de problema é. Podem ser diferentes tipos de problema este no aparelho, né? Auditivo, que tipo de problemas são, para a gente começar a falar também de tratamento.
Podem ser. Veja, o termo labirintite foi um termo erroneamente, assim, ela existe, a labirintite, e quer dizer, o sufixo ite quer dizer inflamação do labirinto. É uma doença extremamente rara, onde o paciente apresenta um quadro de vertigem, de uma tontura rotatória, né, grave, incapacitante, o paciente vomita muito. Nesse momento, ele tem uma perda de audição e, na maior parte das vezes, é mais grave, levando à internação e tudo mais. E essa labirintite, ela efetivamente não é uma coisa tão comum. A gente tem diversas outras doenças que são muito mais comuns do que a labirintite clássica. Doenças do metabolismo, por exemplo, do carboidrato, que é a glicose, o açúcar, dos lipídios, que são as gorduras, o colesterol, o triglicerídeo, da tireoide, da vitamina B12, né? Então, são as labirintopatias, que são as doenças do labirinto metabólica. Tem outra doença, por exemplo, que é extremamente comum, que a gente tem umas pedrinhas dentro do ouvido, que a gente chama de otólito. Essas pedrinhas, elas saem do lugar, de um lugar onde elas não deveriam sair, e ficam soltas dentro do labirinto. Então você vira a cabeça para um lado, vem uma vertigem imediatamente sequenciada àquele movimento que você fez da cabeça. Se você volta a fazer aquele mesmo movimento, a tontura volta a acontecer. E por aí vai. Tem outras, tem a enxaqueca vestibular, que o paciente tem a tontura ou a vertigem associada à dor de cabeça. Tem a doença de Meniere, por exemplo, que é uma doença onde você tem um quadro de vertigem associada a uma perda auditiva e zumbido, que aparece em crises, que se repetem semana a semana, ou meses a meses. Então, enfim, o mais importante é a gente, na verdade, definir o diagnóstico que aquele paciente tem, para, em cima disso, propor um tratamento específico para aquela doença. Nem toda tontura e nem toda vertigem é igual. Elas acontecem por problemas diferentes dentro do labirinto ou das vias vestibulares, vias que vão levar a informação do labirinto para o cérebro. E no meio do caminho, claro, tem as condições neurológicas e por aí vai, que são mais raras, mas são mais graves.
Agora, doutor Ítalo, tem uma técnica. Bom, aí vai identificar o problema e, obviamente, optar pela linha de tratamento, que às vezes é medicamentosa, outras vezes não. Tem uma técnica de treinamento de equilíbrio? Para que tipo de problema ela serve? Como é que pode ser feita essa reabilitação, esse treinamento em casa? Claro, acompanhada por especialista.
Isso existe, sim. Existe uma gama de tratamentos, desde tratamentos medicamentosos. Por exemplo, no caso das pedrinhas, a gente faz manobras para pôr as pedrinhas no lugar, né? Então, a gente chama isso de manobras de reposição. mas são manobras únicas, ou uma, ou duas, ou três manobras. Existem técnicas, né, de reabilitação, que a gente chama de reabilitação vestibular, é o termo mais usado, que são técnicas geralmente assessoradas pelo médico, pelo fonoaudiólogo ou pelo fisioterapeuta, onde ele vai fazer um treinamento de exercícios relacionados ao equilíbrio, para melhorar esse equilíbrio. É como uma bailarina. Né? A bailarina, ela dá rodopios, 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 e com o passar do tempo, ela vai tendo mais segurança nesses rodopios. Se eu ou você for fazer esse movimento, na primeira rodopio a gente cai. Então, é como se fosse um treinamento dizendo para o cérebro, tá vendo que você pode, né, repetir esse movimento, e você não precisa ter tontura. Né? Você não precisa ter vertigem. Então, é uma série de exercícios que vão sendo dificultados a cada sessão para exatamente treinar esse equilíbrio do paciente. O termo correto seria reabilitação do equilíbrio. Uhum. Né? Mas, comumente, a gente usa o termo reabilitação vestibular.
Né? E é comum esse tipo de treinamento? Quanto tempo, em geral, ele dura?
Geralmente a gente faz o seguinte: você propõe a terapia em média de 2 a 6 meses. Geralmente, com 2 meses, a gente começa a ver, né, a melhora clara do paciente. Obviamente, que a gente vai sugerir esse treinamento quando a gente já fez uma, vamos dizer assim, uma limpeza de tudo que também poderia estar dando aquela tontura no paciente. Então, por exemplo, se ele está com uma glicemia completamente descompensada, não adianta você reabilitar.
Ah, claro.
Ele vai reabilitar, e no primeiro momento onde ele fizer uma hipoglicemia ou um aumento súbito da glicose, ele vai voltar a descompensar. Então, tecnicamente, essa não é uma proposta que deve ser feita para todos os pacientes, alguns pacientes, e a depender de caso a caso. Tem pacientes que têm, além das questões relacionadas ao labirinto ou às vias vestibulares, que são as vias do equilíbrio, eles também têm problemas de locomoção, problemas de artrose, de joelho, de quadril. Isso também precisa ser reabilitado nessa reabilitação global do equilíbrio.
Doutor Ítalo, a gente sabe que durante a pandemia muita gente deixou de ir ao especialista, ao médico, empurrou o problema, né, para mais adiante, mas tem alguns sintomas, como o senhor já explicou aqui, que precisam sim de uma análise de um especialista. Então, gostaria que o senhor deixasse um recado, né, para as pessoas buscarem um especialista, porque tontura não é uma coisa tão simples assim quanto se pensa normalmente, né?
Exatamente. E aquilo que eu falei, né? Dos red lights ou red flags. Uhum. Toda vez que a tontura aparecer com sintomas neurológicos associados, dores de cabeça, alterações de força, de voz, e esses pacientes devem imediatamente procurar, não é? Uhum. O especialista. Caso ela seja uma vertigem pura ou uma tontura pura, sem outros sintomas, mas são recidivantes, e nós também devemos procurar. Atrás desse sintoma podem ter coisas mais importantes que precisam ser diagnosticadas, né? Então, é super importante, agora que a pandemia está se estabilizando, a gente procurar esse apoio, esse suporte médico, seja ele por um otorrinolaringologista ou mesmo um neurologista, em algumas situações, para conduzir esses casos.
Uhum. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Dr. Ítalo de Medeiros, chefe do Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Ítalo, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e tenha um bom dia.